os atentados na França, em Paris, no dia 13, na última sexta-feira, ainda estão aí nas manchetes, tomam conta dos meios de comunicação. Mas o terrorismo está entre nós faz tempo, a palavra tem aí vários sentidos. Mas quem vai falar disso é quem escreveu, estudou sobre o terrorismo, Guilherme Tadeu de Paula, que tem o livro Terrorismo, um conceito político. O Guilherme é graduado em Ciências Sociais pela UEM e é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo e agora é doutorando também pela Universidade Estadual de Maringá. E ele está aqui comigo no estúdio da CBN. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Jus. Tudo bem?
Guilherme, a primeira curiosidade aí é, por que você resolveu estudar o terrorismo? Qual fato aí marcou você para que você viesse a produzir esse trabalho?
Eu comecei a estudar terrorismo precisamente como, digamos, como objeto de pesquisa em 2007, digamos, 6 anos depois dos atentados mais marcantes aí dos últimos tempos, do 11 de setembro de 2001. Num contexto em que, digamos, o terrorismo não ocupava uma centralidade na política internacional, embora tenha havido o atentado de 2004 de Madrid, de 2005 na Inglaterra, e inúmeros outros atentados em outros lugares, mas, de alguma maneira, os desdobramentos dos atentados de 11 de setembro ainda estavam em vigor, né? A guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque. E me pareceu um tema curioso assim, para pensar os desdobramentos políticos que os terrorismos, que a possibilidade de um atentado considerado terrorista traz.
Agora, quando você fala do terrorismo, a palavra terrorismo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista, ela vem de longa data, quer dizer, ela já acompanha a humanidade faz tempo.
É uma análise muito complexa e que nos leva muitas vezes à confusão, porque é um termo que, na mesma medida que nos comove e mobiliza sentimentos, a gente vê alguma coisa desse tipo acontecer, a gente fica muito triste. E essa tristeza, esse sentimento, acaba obscurecendo um pouco da razão. Então, é um termo que, sempre que trazido à discussão, causa certa confusão. Se a gente quiser pontuar o termo como conceito político, ele começa na Revolução Francesa, né? E curioso que na França, em Paris, na queda da Bastilha, os acontecimentos que se desdobram, é um período um pouco mais radical da Revolução Francesa, o terror jacobino, que é um pouquinho depois, e ali ele é lançado à mão, mas ali era outra coisa, era um terror como virtude, um terror que deveria ser levado aos inimigos da nação. O Estado partia como terrorista e deveria levar o terror a quem estivesse, digamos, tramando contra o processo revolucionário.
Digamos. Ou seja, o terrorismo jacobino na defesa da democracia e da liberdade, contra as monarquias absolutistas, contra a figura do rei. Quer dizer, a própria França se liberta do autoritarismo fazendo terrorismo. Agora parece que a liberdade está ameaçada pelo terrorismo de novo, que vem de fora. Como é que a gente entende esse terrorismo, como esse que a gente viu aí no dia 13 na França?
Então, é muito complexa essa discussão, porque, além de tudo, digamos assim, a interpretação oficial, que não é a que eu concordo, mas digamos é a que tem vigorado, é que, em geral, o Estado é a vítima do terrorismo. E o Estado Islâmico faz uma confusão nessa interpretação, porque, em alguma dimensão, o Estado Islâmico tem a função de Estado, não só na palavra, mas eles ocupam um território. Quando Paris é atingida, ou agora, em relação ao avião da Rússia, quando o avião foi derrubado, tanto Moscou quanto Paris, eles têm aonde revidar. Eles têm aonde ir. O Estado Islâmico tem uma capital. Eles estão, inclusive, bombardeando a capital do Estado Islâmico. Então, em geral, o terrorismo é tratado como uma prática que era efetuada por atores não estatais. O que essa noção embaralha bastante, na mesma medida que, ok, podemos não considerar, pelos padrões da ONU, um Estado, mas eles têm território, eles têm exército. Então, digamos, é um tema que tem muita amplitude, muita complexidade, e que, se a gente não estudar caso a caso em que ele é lançado à mão, a gente vai acabar cometendo generalizações que acabam mais atrapalhando do que ajudando a interpretação.
Agora, quando você pega esses atentados terroristas, e você falou de 11 de setembro, por exemplo, a gente teve atentado em Madrid, em Londres, na própria França, né? Você tem uma ação que tem o civil como principal vítima. A gente fica, às vezes, indignado, porque a gente pensa que a vítima do atentado terrorista é o indefeso. É aquele que a gente considera que seria o último a ser atingido. O terrorismo sempre teve essa prática de atingir o inocente? Ou esse terrorismo que a gente está vivendo, a ação dele é exterminar mesmo aquele desprotegido? É uma guerra meio sem lógica?
Então, sim e não. Vamos dizer assim. Eu costumo dizer para meus alunos que toda resposta correta é sim e não, o que dá a eles uma certa margem para me tapear nas provas. Mas eu acho que é um bom caminho para quase todas as respostas. Sim, por quê? Ao longo da história, o que foi considerado terrorismo variou muito. Digamos que, por exemplo, quando os anarquistas praticaram terrorismo no século XVIII, o alvo preferencial deles era de, digamos, dirigentes políticos. Então eles mataram uma série de dirigentes políticos. No século XX, esse eixo de buscar alvos, digamos, indiscriminados, ele se tornou uma prática mais comum. Essa parte do sim. Agora, qual a parte do não? Em alguma medida, se nós interpretarmos com um certo grau de relativismo, nós vamos entender que eles não são vítimas indiscriminadas. Porque para quem atua, para quem determinou aquele fato, eles eram infiéis. Eles eram contra aquela guerra que eles querem praticar. Então é peculiar isso, porque, por exemplo, quando Israel combate na Palestina, eles miram, por exemplo, contra crianças que estão combatendo com pedras. E para eles são combatentes. E nessa relação que se estabelece é um pouco confusa. Então, eu preferia dizer o seguinte. A violência política ela é parte do processo histórico com o qual a França está acostumada. É um erro dizer que isso é inédito. A França teve de lidar com vários outros momentos de atentados ao longo da história e de violência política na própria cidade. E que essa fase é uma fase nova, em alguma medida, porque ela embaralha um pouco essa noção, essa compreensão, justamente por esse caráter do Estado Islâmico ter uma pátria, ter um exército, ter um lugar onde revidar.
Quando a gente fala de definir o inimigo, você falou que, por exemplo, o Estado Islâmico considera que os infiéis precisam ser combatidos. Aí nos infiéis está todo mundo que não acredita naquilo que eles acreditam. Que às vezes nem os próprios muçulmanos acreditam.
A maioria dos muçulmanos.
Não acreditam, inclusive, no que eles pregam. E a gente vê muitas vezes também o Estado Islâmico colocando vídeos na internet, parece que a internet virou um novo campo de expressão do terrorismo, em que você está lá, eles executando pessoas, né, com aquela roupa laranja e dando aquela lição de moral, né, você vê, encontra pessoas que antes eram desconhecidas, terroristas que têm pouco significado enquanto personagem, viram figuras famosas dando de dedo no presidente dos Estados Unidos, no premier russo. Essa ideia de violência que a gente está assistindo hoje, é um terror também que as redes sociais ajudam a propagar? A gente tem um campo diferente do que tinha no passado, que é o terror da mídia, por exemplo, esse fato que pode virar espetáculo?
Olha, é uma pergunta muito boa e eu acho que é uma questão que ainda precisa ser melhor estudada, porque acho que há uma transformação de como o mundo se apresenta para o mundo, vamos dizer assim, de como a história lida, que é tão em tempo real e com tantos atores com capacidade de mobilização do que pensa, no sentido de propagação, que acho que a gente não entendeu todo esse movimento ainda não. Acho que a internet propicia uma união de vários elementos que em nenhum outro contexto poderiam se encontrar. Uhum. Várias pessoas que pensam absolutamente parecido, mas que estão muito longe, por questões geográficas, por questões políticas, por questões sociais, e acho que a internet quebra isso. E isso é um dos grandes trunfos da internet, é por isso que a internet é tão boa. Só que também ela também possibilita esse tipo de associação, né? Você imagina que os principais atores dos atentados de Paris são franceses, ou belgas, né? Estão ali na região, e nasceram ali, cresceram ali, só que tiveram acesso a essas ideologias justamente por conta da internet, sem dúvida nenhuma.
Nós temos um ouvinte nosso, que é o Nipop. Ele manda por Twitter, né? Ele faz aí uma pergunta também, ele dá parabéns pelo livro, né? E ele queria saber se você acha que a França é sempre um alvo do atentado terrorista, por causa de ser também um país onde nós tivemos grandes pensadores, né? E ele cita aqui Goubert. Nós temos uma França como alvo porque ela é o berço da cultura ocidental, vamos dizer assim?
Acho que essa é uma pergunta muito boa, vou te explicar por quê. O que fez a França se tornar esse berço da civilização ocidental foi justamente essa participação violenta dela ao longo da história. A França, ao longo da sua tradição revolucionária, digamos, ela teve de lidar com a violência inúmeras vezes. A gente pode numerar, eu acabei de falar do terror jacobino, mas a gente pode falar Napoleão, parte da França, as revoluções de 1830, 1848, a Comuna de Paris, 1870. Na Primeira Guerra Mundial, Paris era um alvo que nunca foi conquistado pelos alemães, mas a ameaça no horizonte alemão sempre esteve presente. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler ocupa Paris. Maio de 68, de alguma maneira, a violência estava no horizonte. Então, o que fez a França grande foi a violência. A França está acostumada com atentados, digamos, com a violência política. É, por exemplo, um presidente francês, em 1894, Sadi Carnot, foi assassinado pelas mãos de um considerado terrorista anarquista. Então, na mesma proporção que a França ela se fez forte por conta de seus ideais, que é o que o Lucas diz, ela também se fez forte por conta de sua... de ocupar uma posição central em processos que se tornaram clássicos por conta da violência política. Eu acho que a violência política é o motivo da França ser tão forte e é motivo, inclusive, dela voltar ao centro do debate internacional.
Guilherme, muito obrigado por essa conversa. Conversei com o Guilherme Tadeu. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui.
Obrigado a você, Júlio.
E Guilherme Tadeu de Paula é autor de Terrorismo, um conceito político. O Guilherme ele é graduado em Ciências Sociais, ele é mestre também em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, doutorando pela UEM. E nós falamos um pouco sobre o terrorismo, a história do terrorismo, a relação do terrorismo com a história da humanidade. Principalmente discutimos um pouco aí o atentado à França no último dia 13. Obrigado aos ouvintes pela participação dessa conversa aqui com o Guilherme.